Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos juntos nesta caminhada com a palavra, com o Evangelho, né? Com a boa nova de Jesus, sempre renovando a nossa vida. E acolhendo a você que está sintonizado conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Nesse dia 16 de março, né? Nessa quarta-feira. Pois é, então vamos ver o que que o texto diz. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Oh, meu irmão, minha irmã, aqui está uma polêmica, né? Aqui está um assunto tão antigo e, ao mesmo tempo, tão atual. Esse desencontro com a caminhada de Jesus. Esse falar com Jesus na ótica dos interesses e até ajoelhar. Cuidado, hein? Nem todo aquele que está se ajoelhando diante de Jesus está em sintonia com ele, não. Em sintonia com o seu trajeto, com com seu caminho. Foi o que aconteceu aqui. Jesus falando de morte pelo caminho, enquanto subiam para Jerusalém, e claro, estavam indo para Jerusalém. Jerusalém seria o local de entrega. Jesus estava caminhando para o sacrifício final. Lá em Jerusalém que a coisa iria entornar, como aconteceu. A mensagem dele de libertação, a mensagem dele de vida para os simples, para os pobres, a mensagem dele de justiça, enfim, essa mensagem não foi aceita pelas autoridades, pelos grandes. E ele então foi perseguido, foi flagelado e foi morto. Morto por quê? Porque essas autoridades não aceitaram a sua proposta, o seu evangelho. Então Jesus morreu por quê? Porque ele queria, ele trouxe o projeto de salvação. Mas um projeto de salvação, uma conquista de vida, que passaria pelo sofrimento, pela dor. E Jesus então estava conversando isso com os discípulos enquanto estavam caminhando para Jerusalém. Conversando pelo caminho. Eu acho interessante isso aí, né? Conversando pelo caminho. Caminhar com Jesus é fácil. Pode até estar caminhando, mas caminhando totalmente fora de sintonia com aquilo que Jesus conversa, com a comunicação de Jesus. Ele falando: olha, eu estou indo lá para Jerusalém, o Filho do Homem aí, é claro que é Jesus, né? É um dos títulos de Jesus. O Filho do Homem. Estou indo lá para Jerusalém, vou ser entregue aos sumos sacerdotes, né? Aos homens da religião, aos chefes religiosos, e vou ser entregue também aos mestres da lei, e eles me condenarão à morte. Me entregarão aos pagãos, ou seja, aos romanos, para zombarem de mim, para flagelar-me e crucificar-me. Só no terceiro dia, aí a vitória, a ressurreição. Mas primeiro passar por essa morte, por essa dor, por essa humilhação. Jesus falando sozinho, né? Porque enquanto ele estava falando isso, com certeza a mãe estava acompanhando os dois filhos, os dois apóstolos dele, que eram Tiago e João. Ela estava lá junto, né? Aí ela... Engraçado, né? Porque ela foi falar em nome deles, né? Nem eles tiveram coragem de falar com Jesus. Pediu a mãe. A mãe, não sei se pediu, se a mãe que... Claro que eles estavam com vontade, né? Então deve ter falado com a mãe assim: fala com ele, porque nós estamos tão constrangidos de falar isso com ele, porque vê se a senhora fala para nós. Ela pegou, ajoelhou lá, né? Aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele, foi fazer um pedido, né? Aí Jesus, quando ele perguntou o que que ela queria, ela então manda, diz: manda que esses dois filhos, meus filhos, que era Tiago e João, se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, que pergunta idiota. Que pedido, aliás, idiota. Porque não estava... ela e eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Gente, Jesus não estava falando de privilégio, não. Ele estava falando de vitória, mas vitória que vinha da luta, da entrega, da morte, da surra mesmo. Esse é o caminho dele, eu vou passar por isso. Ele não iria lá, o reino dele não seria um reino de privilégio, de gente sentada em trono de ouro, de cheio de servidor, de... Não, de assessores para baixo e para cima, e de reverência, e não sei o quê. Não, não é esse reino, não. O reino de Deus é outra coisa. É reinar o amor, é reinar a justiça, é reinar a fraternidade, é reinar a paz, e para isso tem que lutar. É luta, não é só privilégio, não é, aliás, só não, não é privilégio, é conquista que vem pela luta, pela humilhação. Vê lá se aquelas grandes autoridades ali, sentados nos seus tronos, não sei o quê, iriam passar por algum tipo de humilhação, como Jesus passou. Claro que não, isso não combina com eles. Não combinava e não combina com os de hoje também. Não entenderam nada. Achavam que o reino de Jesus fosse desse jeito. Ele vai reinar, vai virar rei. Não é? Igual o pessoal costuma aí construir essas imagens de Cristo Rei, né? Essas imagens escandalosas de Cristo Rei. Para mim é um escândalo aquilo. Coloca coroa de pedra preciosa na cabeça dele, de ouro, pedra preciosa, sentado num trono lindo, com almofadinha nos pés. Imagina, Jesus andava de pé descalço, poeirento, de sandália, não sei o quê. Agora põe ele lá com os pés em cima de uma almofada, toda de cetim, sei de quê, e ele sentado naquele trono, com aquelas pedras preciosas na cabeça e com cetro na mão. E nossa, Jesus podia estar falando assim: essa imagem não sou eu, não, né? Vocês estão achando que isso aí sou eu, né? Vocês estão querendo enfiar a minha imagem dentro da lógica suas. Eu não sou desse mundo, eu não sou, meu reino não é deste mundo. Mas eles teimam. E faz umas imagens dessas e todo mundo fica lá: ah, Cristo Rei, maravilha, hein? Pois é. Estava achando que Jesus teria esse tipo de reinado. Sentar uma à direita e à esquerda, ó, para você ver. Eles eram 12. Ela pediu para os dois filhos dela. Olha o privilégio aí. Pede que os dois filhos aí promovam eles, coloquem eles de um lado, Senhor, porque sentar nessas posições, isso aí lá em Israel era posição de privilégio. A autoridade maior ficava sentada no meio, evidentemente. À direita ficava a autoridade um pouco menor, a segunda autoridade, depois da maior autoridade, a segunda autoridade ficava à direita, e a terceira autoridade ficava à esquerda. Então, isso era posição de privilégio. Os imperadores, os reis, os grandes juízes, todos tinham essa posição de privilégio. E até hoje, se alguém quiser observar, por exemplo, na realeza e tudo, é assim ainda, né? Eu não sei se isso segue a risca, mas, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela senta no meio e à direita, quando ela estava casada, quando o marido era vivo, à direita ficava o marido e à esquerda ficava o filho herdeiro, né? Então, ou senão podia ser o filho herdeiro ficava o filho herdeiro ficava à direita, né? Que já é que pode ser aquele que ia dar continuidade. Enfim, não importa. O fato é que essa posição ali era posição de privilégio. Jesus falando de cruz, falando de morte, falando disso tudo, de humilhação, e eles pensando em privilégio. E a mulher ainda vai lá pedir. Viu? Quase que ela leva um sabão. Pois é. Então, manda que esses meus dois filhos se sentem, um à direita e outro à esquerda do Senhor. Aí o que Jesus diz? Você não sabe o que está pedindo, gente, mulher. Você não sabe o que está pedindo, não. E falou para eles, né? Falou para ela e para eles. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Isso aí significa: vocês podem passar pelo sofrimento com que eu vou passar? O sofrimento que eu vou passar? Vocês podem passar por ele? Que eu vou para lá é para sofrer. Já falei o que eles vão falar, fazer comigo lá. Mas vocês estão teimando aí que quer ficar em privilégio, então vocês podem beber desse mesmo cálice, ou seja, passar o cálice aí significava o sangue do sofrimento. Vocês vão poder beber desse cálice? Podemos. Respondeu assim, nem sem saber também o que estava falando. Jesus, mas não depende de mim esse lugar, depende do Pai, né? Depende de uma série de situações aí, quem sabe a pessoa pode até me entender depois e, né, mudar o coração e tudo, mas isso aí é uma coisa que depende da graça de Deus, não depende de uma resposta imediata, não. Aí quando o negócio entornou mais ainda. Porque quando os outros 10, né? Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram irritados com os irmãos. Aí começou a briga com aqueles dois irmãos. Aí começou a briga. Briga, nós também queremos, olha. Você está pedindo só para os dois e nós? Nós somos 10. Aliás, tem mais 10 aqui. Aí que Jesus entrou e deu um sabão neles, viu? Olha, Jesus ficou. Jesus ficou buzina com eles, né? Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Você sabe que é assim. Mas entre vós, não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Essa é a lógica de Jesus. Ser grande para Jesus é nesse sentido. Esse é o grande, esse é o privilegiado, aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E ele se coloca como inspiração para isso, como base. Como protótipo para esse tipo de visão, né? De caminho. Ele diz: Pois o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, né? Ou seja, traduzindo, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e dar a minha vida como resgate em favor de muitos. Ou seja, vocês querem me seguir, vocês estão me seguindo pelo caminho, o propósito seu é me seguir? Pois é. Eu não vim para ser servido. Eu não vim para ficar no privilégio. Eu vim para servir, para dar a minha vida, para servir. Ou seja, ali aquela turma não estava em sintonia com Jesus. E a gente vai vendo aí a mesma coisa acontecendo, né? É muita gente querendo acompanhar Jesus, querendo seguir Jesus, uns através de ministérios mais específicos, outros, no comum aí do dia a dia das comunidades, querem servir, mas é um serviço que não é um serviço de doação, de amor, de sacrifício, não. É um serviço para... Estou falando que todo mundo é assim, não. Graças a Deus, tem muita gente que realmente serve com toda abertura possível, com toda pureza possível de intenção. Mas tem muita gente aí que está na igreja, é para aparecer, viu? Para aparecer, para mostrar poder. Nossa, nós falamos isso ontem, né? Ostentar títulos, buscar lugar de privilégio. É isso, né? E fala que está servindo a Jesus. Esses aí não tem revolta nenhuma com o ministério, nem com nada, né? Não é aquela... Nunca vão passar pela revolta de Jeremias, não. Estão bem. Quando você fala alguma coisa de crise, não, você está em crise. Nós temos... Quer dizer, se mostra ótimo dentro do ministério. Claro, claro. Ministério para eles está ótimo. Viver desse jeito. Não é? Não entra em crise nunca. Pois é, meu irmão, minha irmã. É preciso a gente entrar mais na proposta, no caminho, na direção de Jesus. Para a gente falar assim, eu sou um seguidor de Jesus. Né? Eu quero me dedicar a minha vida a Jesus. Tem que olhar isso aí, viu? Porque muitas vezes a gente está, muitos de nós podemos estar achando que estamos servindo a Jesus e não temos nada a ver com Jesus. Podemos ajoelhar, adorar a Jesus o tanto que quiser, mas podemos estar muito longe dele. Que essa palavra nos ajude a refletir e a pensar em nós mesmos, na nossa vida cristã, entendermos o verdadeiro perfil, o verdadeiro pensamento, a verdadeira lógica de Jesus Cristo. O que é ser poderoso? Será que vale a pena ser poderoso, se entregar, dedicar a sua vida, a sua vocação a um serviço que não é cristão? Isso aí os grandes fazem, os tirânicos fazem, os que dominam, os dominadores fazem. É preciso que a cada dia mais nós saibamos com clareza o que é ser verdadeiramente cristão. Amém. Que Deus lhe abençoe. Que você tenha uma ótima quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.